conheço o vereador que desde agora faz ele para São Paulo. Só que esteja dentro do plenário.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador Dilcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereadora Andréa, vereador professor Marcos, vereador Dr. Zé Fernando, vereador Suender, vereadora Thaís Souza, vereador Leandro Ribeiro, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paulo. Coro suficiente, presidente.
Na realidade não há coro suficiente, não. Vereador Thaís Souza, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paulo Souza, vereador Dilcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador Andréa Rezende e vereador Tom Marcos. Peço o vereador que venha para o plenário. É questão da galeria, né? É, o vereador Suende retornou e o vereador José Fernando. Agora sim, agora é Paulo Vicente. Havendo Paulo Vicente, sobre a proteção de Deus, eu aberto essa sessão e solicito a vereadora André Rezende para ter tudo desse tipo.
Texto bíblico. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai ao Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmar este poder que por nós manifestaste, a partir do vosso templo, que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus. Cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus, dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis a sua glória e sua grande majestade. É o seu tempo e ele é admirável, e seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Salmo 67.
Amém. Obrigado, vereador André Rezende. Sempre já presente o vereador Jamil, que você aqui. Já quer escrever no pequeno expediente, vereador Jamil. Desde a presença da vereadora doutora Trícia, a vereadora Seriane também, que vou seguir. Cumprimentar a imprensa que apresenta a pessoa do Lucimar Machado, a Ginchete, a professora Duarte, a 105, 17, seja bem-vinda, Giovanna Antonella, o Confio, o João Filho, o Marcos Vieira, o fotógrafo Mael. Cumprimentar a professora Daniel, que está nos ajudando aqui, a pessoa PRS, que está ali, cumprimentar todos. Abro um pequeno expediente solicitando o nosso segundo secretário, o vereador Pedro Godoy, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência aos projetos e requerimentos enviados à diretoria legislativa.
Síntese da ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Às 8 dias de maio de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo, secretariado do CAP Fred Cacheta, Jackson Charles, Cleide Lyde. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados à comissão. Projeto de Decreto Legislativo 88/2024, de autoria dos vereadores José Fernandes e Celiane, da SOS, concesso de cidadão na Polina, a senhora Graciela Lacerda de Oliveira e da outros providências. Projeto de Lei Ordinária, no 89/2024, de autoria do vereador doutora Trista Barreto, de sonhos sobre atendimento preferencial aos portadores de câncer em estabelecimentos comerciais, bancários, lotéricos e serviços similares do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra policial federal Suêndia, professor Marcos Carvalho, Capo Fred Cacheta e André Rezende. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Hamilton do Autismo e Dilcimar Fortunato. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve a votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 78/2024, de autoria do vereador Cleide Lage, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Polina ao senhor empresário Cristiano Rocha da Outra Providência. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, Projeto de Lei Ordinária 44/2024, de autoria da mesa diretora. Regulamento padroniza a homenagem existente no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade presente. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 76/2024, de autoria da vereadora Celiane Dessa Oeste. Institui a semana de conscientização sobre a relação entre maus tratos contra animais e violência doméstica no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade presente. Projeto de Lei Complementar nº 87/2024, de autoria do prefeito, dispõe sobre a Lei Complementar 488, de 18 de fevereiro de 2022, que consegue revisão geral anual de remuneração de todos os servidores do Poder Legislativo e determina outras providências. Aprovado por maioria dos presentes com voto em contrário. Houve votação em moção, indicações e requerimentos. Usar a palavra, pela ordem, Jean Carlos, Frederico Godói, João da Luz. Comunicação, usar a palavra, Policial Federal Suenda, Frederico Godói, Domingo de Paulo e Jean Carlos. Sem nada mais tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para os 15 dias de maio, em horário regimental.
Leitura de correspondência. O gabinete do vereador Hélio Araújo justifica sua ausência na sessão ordinária de hoje devido à agenda externa em Goiânia. O gabinete também do vereador Ederson Lopes informa que o mesmo não está presente na sessão ordinária de hoje por estar em missão com equipes prestando apoio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Projeto a ser encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 90 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Arthur Lana Atlete e da outras providências. Sem mais projetos a ser encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Café Cacheta. Já abro o pequeno expediente. Com três jogadores inscritos, ainda há um espaço no pequeno expediente. Primeiro jogador inscrito, vereador Suente, vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora são 9:54. O primeiro a usar o pequeno expediente, 5 minutos na tribuna, o vereador policial federal Suente, do PL, o Partido Liberal. E você acompanha agora aqui conosco. 9:54.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, a tribuna para noticiar, né, a todos que me acompanhou aí durante algum tempo sobre a solicitação, requerimento da CEI da Saúde. Na data de ontem, conseguimos as 8 assinaturas para caminhar a CEI, para protocolizar a CEI da Saúde. Já faz algum tempo, né, estamos recolhendo, coletando assinaturas e conversando, né, com os vereadores sobre a necessidade da CEI da Saúde, em especial à população, que anseia por muito tempo essa investigação. Quero aqui, antemão, agradecer, né, aos vereadores que assinaram, eu, como policial federal suenda, que foi o propositor desse requerimento da CEI, o vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, vereadora Trícia Barreto, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos Carvalho e vereador Leandro Ribeiro. Com isso, formam-se as 8 assinaturas necessárias para protocolizar o requerimento da CEI. Hoje, essa CEI, ela encontra-se com 170 páginas. Ela já iniciará com 170 páginas. Não é algo brincadeira, não. Ali dentro tem várias informações, várias notícias, várias situações que precisam e vai ser investigadas, né, com essa CEI. Para você ter uma ideia, não é um documento, são quase um caderno já de indícios que gera omissão, crimes, né? Gera omissão, improbidade administrativa, tráfico de influência, abuso de poder político, desvio de função de recursos públicos, peculato e várias outras situações. Claro, é um processo de investigação. Não há condenação nesse momento, mas tem que ser investigado. E essa CEI vai ser protocolizada, como eu disse, com documentação, indícios graves de vários erros, de várias irregularidades, de vários fatores concretos, fatos concretos para serem observados. Após o trâmite, como seria o trâmite dessa CEI? Após o meu protocolo, protocolizar essa CEI, ela terá um trâmite de leitura dentro do plenário, qual, depois dessa leitura, o regimento indica que 48 horas será instalada e irá compor, né, essa CEI de acordo com os partidos, e assim vai acontecer. Espero, né, que aconteça. Muito importante essa CEI para dirimir, né, várias situações, várias dúvidas que estão ocorrendo dentro da saúde pública em Anápolis. E a sociedade, como eu falei, pleiteava, né, por essa investigação. Então eu acredito que terá muito sucesso e quem sairá ganhando é a sociedade com essa CEI. Aos vereadores que não assinaram, ainda há tempo de assinar uma outra, que também está na casa, também está sendo coletada as assinaturas, que é a CEI da publicidade. Né? Gastos não comprovados aí, em quase 50 milhões com essa CEI da publicidade, com publicidade e propaganda. E é importante, então, que os vereadores gostariam de assinar a CEI, está disponível. Essa CEI da publicidade é tão importante quanto a da saúde, de acordo com os valores gastos, como eu disse, não comprovados. Então, a quem não assinou a CEI da saúde, da saúde, poderá também assinar da publicidade. A casa, ela comporta o andamento de duas CEIs de forma em conjunta. Mas a CEI da saúde agora é uma realidade. 170 páginas foi o início. E com certeza, de acordo com o trabalho, ela chegará aí a mais de 1000 páginas, tranquilo. Porque vai juntar documentos, depoimentos, né, até quebras, se for necessário, sigilos, enfim. Né, vai montar, tem que se montar uma estrutura adequada. E isso vai acontecer também. Uma estrutura investigativa mesmo, de verdade. Né, com perícia, com tudo que uma CEI tem que ter, né, para dar, no final, um resultado positivo para a sociedade. E aí, doa a quem doer. Gerir recursos públicos e administrar recursos públicos é coisa séria. Obrigado, devolvo a palavra e que Deus nos abençoe nessa CEI.
Obrigado, vereador Suen, vereador Ramilson, vou usar um pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora são 9h59. Vereador Reamilton Espíndola. Vereador Reamilton do Autismo vai usar a tribuna agora. Ele tem 5 minutos no pequeno expediente.
Bom dia, senhores. É hora de comentar aqui, presidente. Comentar com os amigos. Comentar aqui o vereador Santa Luz. Comentar aqui com os vereadores. Comentar aqui também o Guilherme. Comentar aqui com a comunicação. Comentar você que escuta pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Com satisfação, mais uma vez, abordar o tema do que nós já tínhamos o propósito desde o início do nosso mandato, inclusive na campanha, né, quando estávamos pleiteando aqui, né, o cargo a cadeia. Ontem eu recebi aqui na Câmara o Paulo Henrique, um autista de nível 3 de suporte. E algumas pessoas puderam presenciar, né, a tão famosa estereotipia, né, de quando você recebe o diagnóstico, você fica assustado com alguns nomes: estereotipia, secularia, sobrecarga sensorial, né, proteção e outras características. E aí, aquela criança, ela é. Que é uma estereotipia de Fleming, né, andando aí, e alguns começaram a observar. Sempre nós recebemos aqui na Câmara as pessoas com transtorno espectro autista, de nível 1 de suporte, de nível 2 de suporte, de nível 3 de suporte. E alguns até assustaram, porque além da estereotipia, ele tinha uma situação da autolesão e a etnolesão. E aí, vereador Leandro, eu me volto atrás quando o nosso atual governo federal vetou decreto 10.512, que fala lá no artigo 1 sobre as classes especiais e as escolas especiais. É tratar esse autista com equidade, valorizando o seu potencial, mas trazendo a implantação, a implementação dentro dos cuidados terapêuticos e análise do comportamento oferece, para que ele possa mudar o comportamento e buscar a sua habilidade de aprender. Ele precisa primeiro aprender a sentar-se para aprender. Então, encaminhei para diversos deputados, e uma frente parlamentar para discutir esse assunto, né, Gustavo Caia, Felipe Martins, Nicolas Ferreira, né, e outros deputados e senadores, para que nós possamos ter uma releitura. Porque falar de inclusão no papel, sem suporte, é muito fácil. Essa criança, ela não tem uma vida escolar curtida, porque ela não consegue aprender. Então, quando nós trazemos um assunto de pauta para falar de dignidade e equidade desse autista, é que nós vivemos dentro da realidade. Todos os dias dentro da nossa comunidade, nós sabemos com propriedade o que nós estamos falando. Não viemos aqui politicar, fazer brincadeira, né? Não, viemos aqui trazer algo que de fato necessita de políticas públicas. O diagnóstico, ele pode chegar na casa de qualquer. Pode chegar na casa do juiz, assim como nós temos juízes autistas no nosso país. Pode chegar na casa do plebeu, mas nós não podemos tampar os olhos, vedar os nossos olhos para a realidade. Ainda ontem, né, conversando com o Iremar, né, a Sandra, a esposa dele, está muito bem da nossa realidade. Conheceu o rei desse mundo, sabe das nossas dificuldades com o rei. E hoje, na casa dele, ele recebe também o diagnóstico. Quando você vê uma família, né, que às vezes a mãe passa a noite em claro, o pai passa a noite em claro, porque o filho não conseguiu dormir à noite, ele passa ali se debatendo na cama o tempo inteiro, por falta às vezes de medicamento, por causa das comorbidades que existe no autismo. E porque de fato ele tem que estar obrigado a ser inserido dentro da inclusão, sendo que a inclusão não tem profissionais preparados. E aí a resposta é para as mãezinhas: leva o seu filho de volta para a sua casa. Leva o seu filho de volta para a sua casa. E o problema não está no município, o problema não está no estado, o problema é uma diretriz nacional que prejudicou a vida do autista brasileiro. Então, quero chamar a atenção, né, para que forme no Congresso Nacional uma frente parlamentar para buscar essa discussão e buscar a dignidade do autista na sua primeira infância, né, e a vida escolar dele não ser prejudicada, e assim a dignidade de aprendiz para realmente ser inserido dentro do contexto de uma sala de inclusão. Obrigado, vou falar.
Obrigado, vereador Ramiro. Na sequência, vereador Pedro Cacheta, só lembrando que ainda há um espaço de independência.
10-6, agora o vereador Cabo Fred Cacheta, para usar a palavra, já do PRTB. Vamos ouvir.
Muito obrigado pela concessão da palavra, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do senhor, vereador do Luiz Paula. Cumprimento as pessoas, as demais pessoas aqui presentes, a pessoa da minha amiga Bianca. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester e também através do nosso canal TV Câmara Nápoles no YouTube. Bom, presidente, subo hoje na tribuna para justificar um pouco do meu atraso, né, na sessão ordinária de hoje. Eu estava ali no evento, né, na Universidade Evangélica, mais conhecido como Uni Evangélica, aqui na cidade de Anápolis, onde aquela instituição, ela cedeu um espaço, construiu ali um posto avançado da Polícia Militar. Né? Mas por quê? Você está subindo a tribuna para dizer isso, vereadora Cleide Lari. Para você ver como o comportamento do cristão é diferente. Né? Infelizmente, algumas universidades, eles não querem nem a presença e proíbem até a entrada dos policiais militares. Mas caminhando em contrapartida, a Univangélica fez um belíssimo tecnológico e confortável posto avançado da Polícia Militar ali. Trará mais segurança, não só para a instituição, mas todos os bairros adjacentes. Cerca de 10 mil pessoas circulam diariamente naquela instituição de ensino, vereador Luzia. Mas que, agora com a presença da Polícia Militar, estarão mais seguros. E eu, enquanto legislador, defensor de todas as áreas da segurança pública da nossa cidade, estarei sempre elogiando essa parceria público e privada. A instituição Polícia Militar é uma instituição pública e estatal, mas que presta um bom serviço não só na cidade de Anápolis, mas em todo o estado. E trazer essas parcerias, como muitos comerciantes têm recebido muito bem a presença dos policiais militares, tem ali aquela amizade, tem um local onde o policial militar possa trocar a sua água do seu cantil ali por uma água gelada. Isso é muito importante. Recentemente também tivemos ali, por parte do nosso prefeito Alberto Naves, a doação e um pedido nosso antigo da doação de uma área ali no setor sul, Jamil Miguel, para a construção de um posto avançado do Corpo de Bombeiros. Também conseguimos o regime de comodato, aquela área ali no Filósofo, para abrigar a Companhia de Policiamento Especializado. E agora ontem eu, mas o presidente Domingos Paulo, enviamos uma indicação para que o prefeito Alberto Naves pudesse fazer a doação daquela área, para que todos aqueles que puderem encaminhar suas emendas parlamentares, querer fazer qualquer tipo de doação para aquela área ali que será construída o CPE, que faça bem de forma legal. Então, muito feliz em saber ali que a Univangélica também é preocupada com a segurança pública da cidade de Anápolis. Pois que aquele posto ali, a cidade de Anápolis tem crescido muito, nós sabemos disso. E o quantitativo de policiais militares, não só na cidade de Anápolis, mas em todo o estado, poderia ser muito maior. Mas com essas ações, ações que levam policiais em várias partes da nossa cidade, a cidade se torna mais segura. Então, a Univangélica, o meu muito obrigado. Quem puder ir lá conhecer o espaço que foi cedido para a Polícia Militar, vai ver que é um espaço confortável, um espaço amplo e um espaço que irá abrigar o policial militar para que ele possa transmitir segurança, não só para a Univangélica, mas como todos aqueles bairros ali adjacentes. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado, eu devolvo a palavra.
Obrigado, Laine. Agora, no grande expediente, o vereador João da Luz está aqui, já pode utilizar, vereador.
10:10, vereador João da Luz, usa agora a tribuna no grande expediente, ele tem 10.
Obrigado, presidente, amigos. Vou trazer aqui à luz informação importante, acerca do meu interesse, né, pessoal, de estar acompanhando, fiscalizando a construção da escola lá no Jardim Primavera. É, o valor investido será R$4.049.000. Tempo de execução, 10 meses. 12 salas, mais uma sala de informática, mais uma biblioteca, mais uma cozinha, mais um bloco administrativo e uma quadra poliesportiva. E eu quero agradecer à secretária Flávia, que nós solicitamos ela informações importantíssimas sobre a construção, sobre o que será investido, o que será feito. E ela nos informou, a Flávia, secretária de obras, nos informou com detalhes, principalmente de onde é que vai vir o dinheiro, de onde vai ser aportado o recurso. A obra da Escola Municipal Benjamin Bé Júnior, Jardim Primavera, será integralmente executada com recursos próprios, uma vez que o FNDE exigiu alterações do projeto, o que já estava aprovado. Por isso, a emenda destinada pelo senador Cajuru, Jorge Cajuru, de R$4.800.000, será aportada para a construção de uma outra unidade escolar, no Residencial Bela Vista, para atender a demanda da região. A prefeitura já executou todos os trâmites necessários e aguarda apenas a liberação do FNDE. Só a título de informação, né, para todos, nós tivemos nessa obra recentemente, trazer aí a informação de onde vem o recurso, quem é que está fazendo os investimentos, e para a nossa sociedade ela poder tomar conhecimento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, vereador Leandro Ribeiro, vamos ao tempo seguinte, vai até 10 de outubro.
10 de 12. Inclusive o vereador Leandro Ribeiro, do MDB.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar todos os colegas vereadores aqui presentes, na pessoa da vereadora André Rezende. Cumprimentar todos aqui na galeria, na pessoa do nosso amigo Marcos Pulau, que sempre está aqui acompanhando a sessão, diretoria legislativa, nosso jornalista ali, Marcos Pinheiro, Orizal Pires, e todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Manchete. Todos que me conhecem, presidente Domingos Paula, Deus me afortunado, sabe que uso muito pouco a tribuna, falo muito pouco. Mas hoje pela manhã venho aqui falar de um assunto recorrente. Hoje estive na 105.7 FM falando ao amigo Jairo Mendes, pessoa que eu tenho uma grande estima, sobre a assinatura da CEI da Saúde. Todos sabem que essa CEI da Saúde foi iniciada aqui em dezembro de 2022 pelo vereador Suender. E eu estava licenciado, estava como subsecretário de Indústria e Comércio do Estado e retornei para essa casa ao final do mês de fevereiro. E ontem fui provocado pelo vereador Suender se eu assinaria a CEI da Saúde para que ele pudesse, de acordo com o regimento interno dessa casa, dar sequência a essa comissão de investigação especial. Falei, não tem nenhum problema, Suender, até porque nós estamos recebendo várias ligações, várias pessoas indo no nosso direct pedindo providências na questão da área da saúde, principalmente da área cardíaca. E eu falei, não tem nenhum problema, e assinei a CEI da Saúde e hoje fui falar ao Jairo o porquê assinei. Porque eu não queria ser, vereador Suender, a pessoa que poderia ter autorizado a comissão de investigação e não fez. Nós, vereadores, estamos aqui para atender as demandas da população, fiscalizar e contribuir com alguns projetos de lei dentro da nossa prerrogativa e autonomia. Todos aqui sabem que nós não podemos legislar em matéria financeira orçamentária, que não é competência nossa, que é competência do Executivo. E hoje pela manhã eu falei aos microfones da Rádio 105.7 que toda vida eu acompanhei as prestações de contas do chefe do Executivo do último quadrimestre. E todas as prestações de contas do Executivo têm o investimento na saúde acima da exigência da Constituição Federal, salvo engano, artigo 194, que é de 15% da fonte 100, ou seja, da receita própria corrente líquida. Sempre foram apresentados aqui em torno de 22% e 25%. Então, talvez, Josimar Fortunato, essa CEI, ela sirva para mostrar onde está o gargalo da nossa saúde, que está colapsada. Nós sabemos, gente, que a cidade de Anápolis é uma cidade que abrange em torno de 60 municípios da região Pirineus e que é ineficiente na saúde por ter esse grandioso volume de atendimento. Mas nós não podemos deixar o cidadão anapolino, as pessoas que precisam de colocar um marca-passo, de fazer ali um cateterismo, de fazer um procedimento cirúrgico, de fazer uma cirurgia oftalmológica, numa fila de espera por mais de 12 meses, 15 meses. No passado, se vocês recordarem, fui até o Dr. Walter Vosgrau, que é um amigo pessoal que fazia cirurgias cardíacas no Hospital Evangélico, e falava ao Dr. Walter, após ser provocado por uma família, que a pessoa era a quarta da fila, doutora Trícia Barreto, e foi a óbito, infelizmente não consegui fazer o procedimento cirúrgico, e o Dr. Walter, na época, me explanava, o vereador Domingos Paula, que a dificuldade era a diferença da tabela SUS, que era cobrada pelo valor que a unidade hospitalar cobrava. E nós fomos a 10 amigos empresários e conseguimos que eles fizessem o compromisso de doar R$100 mil, que naquele momento resolvia a fila de 14 ou 17 pacientes aguardando, salvo engano, a cirurgia. Só que não era só pegar o dinheiro e levar à instituição hospitalar.
ele teria que ser doado por uma fundação. No caso, nós conseguimos falar com a Fundação James Fanson, e veio aqui um representante do Hospital Evangélico, o doutor, eu vou recordar o nome dele, e falou que não teria condição porque traria embrólios jurídicos, que uma cirurgia sua não poderia ser paga por terceiros ou complementar. Então, nós tentamos de várias formas ajudar o Poder Executivo a desenrolar o problema da saúde. E de lá para cá, a fila, em vez de diminuir, ela só aumentou. Então, Suéder, não tenho nenhuma dificuldade de falar que também assinaria a CEI se estivesse na base aliada. Fui muito criticado hoje por uma emissora de rádio falando que eu sou oportunista. Nunca fui oportunista na minha vida. Enquanto presidente dessa casa, conversamos com todos os parlamentares, vereador Frederico Godoy, para que naquele momento abríssemos mãos das emendas impositivas para que o Executivo fizesse investimento na saúde naquele momento pandêmico. Como presidente dessa casa, nós aprovamos aqui o empréstimo, doutor Zé Fernandes, para o Anápolis Invest, porque nós entendemos que Anápolis precisa de algumas obras pontuais. Então, nós não tivemos momentos de oportunismo, não, como disse um radialista hoje na emissora Manchester, estimada emissora, e ele, sim, ganha para isso, para defender a gestão. Oportunismo é você receber o seu salário para defender uma gestão que, na área da saúde, que está indefensável, porque a saúde está colapsada.
A parte,
vou conceder uma parte, Vossa Excelência. Que a saúde está colapsada enquanto pessoas vêm aqui chorar nos nossos gabinetes pedindo que um familiar, um ente querido, está ficando cego porque há 2 anos precisa de uma cirurgia e não consegue. Porque uma pessoa que está aguardando uma marca-passo vai falecer ou faleceu. Isso é oportunismo. Eu tive a oportunidade, sim, de ser secretário de Estado. Tive a oportunidade de ser subsecretário de Estado. Mas não sou oportunista. Eu faria novamente essa assinatura, porque isso não está comprovando irregularidade, não, Lucimar Machado. Nós estamos abrindo precedentes que possa trazer à luz algum problema caótico da saúde. Nós temos oportunidade, doutor Zé Fernandes, e eu vou conceder em seguida a parte, para que as organizações sociais apresentem as contas da arrecadação que ela faz aqui no nosso município. Eu tenho um ponto de vista, não sou médico ali, tem 2 médicos excelentes, doutora Atriz e doutor Zé Fernandes, mas a minha opinião pessoal é que a organização social não pode cuidar de cirurgias emergenciais, e sim de cirurgias de baixa e média complexidade, mas de alta complexidade não pode, porque você não pode terceirizar uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de emergência. Então, essa é a minha opinião. Pois não, doutor Zé Fernandes?
Eu quero te cumprimentar pelo posicionamento e assinatura da CEI, no sentido de esclarecer. Se está certo, nós vamos mostrar publicamente que está certo. Se precisa melhorar, vai deixar isso. Se é momento pré-eleitoral, se não é, o nosso mandato ainda não acabou. Eu vou falar pontualmente um gesto de você tentando construir um caminho, uma solução, que foi quando você trouxe aqui as pessoas responsáveis diretamente pela cirurgia cardíaca. Nós ficamos mais de 7 meses, isso nunca aconteceu em Anápolis. Nunca aconteceu, aconteceu nessa gestão aqui de ficar 7 meses e virou um caos com gente morrendo. E eu vi você trazendo gente aqui na condição de presidente da casa, tentando construir um caminho. Eu fui lá em Brasília, no Ministério da Saúde, e lá no Ministério da Saúde falou que o problema era local, e vi nessa tentativa. Te parabenizo e deixo aqui um conselho, talvez quem seja eu, primeiro mandato aqui, para te dar um conselho, mas não escute o que não é construtivo e não está pensando na cidade. Isso é uma forma de distração e de mudar o foco. Fica ligado e continua o seu mandato agora focado no que é o bem coletivo, na construção de uma melhor saúde.
Obrigado, doutor Zé Fernandes.
Pacto, vereador.
Nós estamos cumprindo o nosso papel de vereador. O doutor Zé Fernandes foi muito bem claro. O nosso mandato acaba 31 de dezembro de 2024. Nós temos que cumprir o nosso papel. Doa a quem doer. Pois não, vereador Frederico.
Presidente, eu gostaria de te cumprimentar e falar, esse mesmo radialista aí, que inclusive é pré-candidato, já foi vereador, está aqui atacando alguns vereadores. Esses dias atrás, atacou o vereador Jackson. O Jackson teve que ir na rádio. Semana passada, me atacou por causa do partido, do Agir. Ele não faz parte, a comissão do Agir está aqui, ó, ele não faz parte de Agir, e ele não tem autorização e autonomia nenhuma para falar bastidor do Agir. Está ali o Edilon, que é filiado no Agir, o Rodrigo Nadar estava aqui, que é presidente do Agir. O Agir não tomou posição. E ele fala com convicção que ele sabe o que está acontecendo no dia a dia. Assim como ele falou um dia atrás, o PL ia ficar com esse candidato ou com aquele. Ele não acerta um adentro. Ele tem que parar disso de querer pôr palavras nas bocas do vereador, senão nós vamos ter que falar a verdade aqui, o que acontece com ele. Porque ele tem que parar de fazer isso. Eu, se eu começar a me atacar na rádio, se ele me mandou uma mensagem, eu estava dirigindo, pedindo um telefone, eu não sou obrigado a mandar telefone para ele, não. Ele, se ele quiser, liga no Google, vai no 56, faz o que ele quiser, no 90, no 92, e vai atrás do telefone que ele quer. Agora, eu não sou obrigado a mandar telefone para ele, não. E se ele começar a me atacar, eu vou subir a tribuna e vou falar o que acontece e o que aconteceu na vida dele. Tem boa parte.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Presidente, peço apenas um minuto e meio para concluir meu raciocínio. Eu falei hoje ao amigo Jairo Mendes, duas situações, vereador Suéber. Nós sabemos que o período pré-eleitoral iniciou. Que nós, vereadores de mandato, não deixemos que o período extemporâneo pré-eleitoral interceda no trabalho de investigação da SEI. Vossa Excelência, que iniciou todo o processo, tenha discernimento para não publicar e divulgar atos que não são contundentes ou concretos. Como o doutor Zé Fernandes bem colocou, nós estamos instaurando uma comissão de investigação que pode contribuir com o Poder Executivo ou talvez trazer algumas mudanças para que a saúde melhore, que é o que nós 23 aqui, vereadores, queremos, independente de ser situação ou oposição. Então, amigo, companheiro Carlos Antônio, radialista, oportunista, é quem recebe para defender o indefensável. Eu tenho vários defeitos, mas nunca levantei a mão para agredir uma mulher. E o senhor sabe muito bem do que eu estou falando, meu amigo. Estou aqui à disposição para te responder a hora e o dia que você quiser. Obrigado, presidente. Desculpa pelo extrapolar do tempo.
Nada, obrigado. Encerro o grande expediente para poder abrir a hora do dia. Solicito a vereadora Ferdinand que faça a verificação de pauta.
10h24.
Vereador Deusmar Fortunato, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador José Fernandes, vereadora doutora Grícia Barreto, vereadora Celiane, vereador professor Marcos, vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereador Alex, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Domingos Paula, vereador Jackson Charles, fora o suficiente, senhor presidente.
Havendo fora o suficiente, já a hora do dia, solicitando nosso primeiro secretário que coloca o projeto em primeira e única votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 67 de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede título cidadão na Paulina ao senhor Cremildo da Silva Santos e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto da vereadora Celiane está em discussão. Discutindo, autora.
Presidente, eu peço a todos os pares hoje que votem a favor. Cremildo é uma pessoa, um amigo muito, muito especial e importante aqui em Anápolis. Ele que tem estado sempre à frente dos colégios militares. Ele tem feito um trabalho dentro da nossa cidade, junto com as crianças, adolescentes, nos colégios militares, então peço todos os pares que votem a favor.
Obrigado, o projeto ainda está em discussão, cidadania.
Discutindo,
vereador Capo é Cacheta.
Só parabenizar minha amiga Celiane da SOS, realmente o major Cremildo teve uma passagem aqui na cidade de Anápolis, é um grande amigo nosso, fez parte do batalhão de Rotan, batalhão especializado, e que teve um belíssimo trabalho enquanto esteve ali na Rotan. Então, major Cremildo, merecedor. Parabéns, Celiane, por realmente indicar ele ao título de cidadania na Paulina.
Não havendo mais discussão, coloquem em votação. Votação nominal. Como vota, vereador Alex Martins?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Capo S. Cacheta?
A favor, senhor presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, presidente, voto a favor também. Vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson, a favor. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo. Ausente. Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Ausente. Vereador Leandro Ribeiro. Vereador Leandro Ribeiro. A favor. Vereador Lizier Zé Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva. Ausente. Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamil.
Favor.
Vereadora Seriander, essa é essa.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes também ausente. Com 19 votos a favor e com a maioria dos presentes, o projeto aprovado. Passa a palavra para o primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Antes de colocar o projeto, eu gostaria de agradecer a presença ali do Júnior Berranteiro, da APAE ali, uma pessoa excepcional. Muito obrigado pela presença aí, viu, Júnior? Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 76 de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui a semana de conscientização sobre a relação entre maus tratos contra animais e a violência doméstica no âmbito do município de Anápolis.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso secretário.
Projeto de lei complementar número 87 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivo da lei complementar número 488 de 18 de fevereiro de 2022. Que concede a revisão geral anual da remuneração de todos os servidores do Poder Legislativo e determina outras providências.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, com o voto contrário do vereador Suender. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 69 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Praça Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, localizado na rua Joaquim de Souza, em frente à quadra 1, lote 25, no setor sul. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Jackson Charles está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça na rua Estrada para Miranápolis, no residencial Ana Carolina. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com quadra poliesportiva, localizada na Rua da Videira, no bairro Vila Sul. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a implantação de iluminação pública em toda a extensão da Rua FC22, no residencial Flor do Cerrado. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que diligencie, junto ao governo estadual, a construção de um CEMEI, que atende o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza de boca de lobo na Avenida Presidente Kennedy, no Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a ponta de duas árvores na Avenida Nair Xavier Correia, no bairro Alexandrina. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, a pintura do pare e faixa de sinalização em todo o bairro Jardim Ana Paula. requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitar estudos técnicos visando a instalação de placas de sinalização na Avenida Pedro Ludovico, com a Rua Lisboa, no Parque das Nações. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, estudos técnicos para a instalação de placas de sinalização na Avenida Professor Bem-vindo Machado, no Jardim Santana. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Saul Galdino, na Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Edmilson. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Somerville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Alameda dos Tamoios, no Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco por toda a extensão da Rua Alberico Borges, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Rui Barbosa, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Benjamin Constante, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza do lote, em caráter de urgência, localizado na Rua Jota, no Cidade Jardim. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Caçar Bitar, no bairro Jardim Gonçalves. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Major Arnoldo, no Jardim das Américas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na Avenida Ferroviária, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua RC9, no Residencial Cerejeiras. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de desobstrução de Boca de Lobo, na Rua NS8, na Vila Norte. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua Rua NS e Rua NS, todos na Vila Norte. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de drenagem urbana, na Rua Martinho de Oliveira, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, na Rua 7B, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, na Rua Onix, na Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua 20, no JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, na Rua 43, no bairro JK Nova Capital. Requer que seja enviado ofício junto à deputada estadual Viviana Aves, solicitando a reconsideração da decisão de deslocar os músicos da banda Lira de Prata do Parque da Matinha para a Escola de Música, no centro da cidade. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas na Avenida S4, no Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando reforma colocando grama e bancos na pequena praça localizada na Rua Itu, na Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar providências urgentes com relação à erosão da ponte localizada na estrada Barreiro Lagoinha, no córrego Jurubatuba, na Vila Fabril. Hamilton Pinto se encontra? Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal e junto à diretoria do Observatório, solicitando a instalação de câmaras de monitoramento em frente ao condomínio Porto Rico. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de instalação de lâmpada de LED no poste localizado na Rua A, no Jandaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de lâmpada de LED nos postes localizados na Avenida Ferroviária, na Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua JM18, no setor sul de Abel Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando manutenção de compressor, climatização no consultório médico, farmácia, auditório, telhado, autoclave e infiltrações na Unidade Básica de Saúde Dom Manuel Pestana Filho, do residencial Vitor Braga. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, promover estudo de viabilidade técnica na Rua Benedito Borges, para sentido único ou manter duplo sentido, autorizando estacionamento apenas de um lado, na Avenida São Francisco, próximo ao Parque Ipiranga. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Os contrários se manifestam? Aprovado pela a unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem.
Pela ordem.
Pela ordem do PL, vereador Suender.
Apenas para ressaltar aqui uma indicação que foi aprovada e solicita que diligencie junto ao governo estadual a construção de um CMEI que atenda ao distrito agroindustrial de Anápolis. Importante um CMEI naquela região, porque as pessoas, né, vão trabalhar por muitas vezes ali, muitas empresas, muitas, né, comércio que pode, que não testa o local, mas não tem um espaço para deixar as próprias crianças estudando e seguros ali. Então, o CMEI naquela região já se faz necessário. É importante que o próprio governo estadual já comece a dar um olhar mais técnico e para aquela região, para aquela indústria, para fazer dali realmente como se fosse um bairro até residencial. Claro que existem os bairros residenciais próximos ali, né, que estão assistidos, mas justamente para atender mães, pais, que possam, por acaso, levar os filhos, né, para o CMEI e trabalhar tranquilo, depois do expediente, retornam com o filho para casa. E é importante, então, essa indicação para que a gente faça uma diligência junto ao Poder Executivo Estadual para a instalação desse CMEI no DAIA. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda pela liderança, a vereadora Thaís Souza, pelo Republicano.
Não poderia deixar de cumprimentar aqui o amigo Gielson, que é uma grande referência, uma grande liderança na Jaiara, que está aqui acompanhando a gente. Ex-companheiro do PP, mas porém um grande amigo aí. Um abraço, Gielson.
Obrigado. Não havendo mais inscrito, abro as comunicações. Comunicando, vereador Suender.
Passo da comunicação, aproveito esse momento para dar minhas condolências à família do Jovencio, né, que cabeleireiro, o Wilson ali, a família toda enlutada. Ontem ele faleceu, é uma pessoa do bem, uma pessoa que admiro muito, né, e que a família toda, né, receba aí as minhas condolências, meus pêsames, né, que Deus conforte o coração da família do Wilson e do Jovencio.
Obrigado.
Um abraço também para o Júnior Ferranteiro, né, que está aqui com a gente. José Rodrigues, da Vila Norte, sempre está acompanhando a sessão. Então, José Rodrigues, um abraço para você.
Obrigado.
Sempre acompanha a sessão aí, conversa com a gente logo depois da sessão. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o Gielson, né? Gielson, aqui da Vila Jaiara, também aproveitando a oportunidade, Elcio. Um abraço para você aí, representante nata ali daquela região toda. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, secretário, vereador Jean, em comunicação.
Obrigado, presidente. Só aproveitando as comunicações, fazer um convite especial aqui, quem puder comparecer. Nós estaremos hoje aqui na sessão solene de entrega de moção de aplausos à terapia Love Kids, que é uma clínica especializada aí nos tratamentos das pessoas ativas especiais que necessitam de acompanhamento. Uma clínica que tem, né, um corpo clínico especializado e tem se destacado aí, sobretudo também no auxílio, no acompanhamento e sobretudo no tratamento também às pessoas que necessitam ali do acompanhamento sobre o autismo e tantas outras também especialidades. Então, na pessoa do Glauco e seus demais colaboradores que integram aí essa importante instituição e vem desempenhando um papel importante aqui na cidade de Anápolis e em tantos outros locais e de forma muito competente, eficiente e atingindo metas e certamente aproveitamento nos tratamentos e com uma equipe multidisciplinar especializada. Então, convidamos a todos que possam comparecer aqui hoje às 19 horas para que nós possamos prestigiar a entrega dessa moção de aplauso à Terapia Love Kids, aqui ao Glauco, o seu diretor, né, e todos os demais colaboradores e que fazem parte da família da Terapia Love. Devolvo a palavra. Outra coisa, presidente, ainda aproveitando, também externar aqui meus sentimentos à família do Najib, pelo falecimento de sua esposa, dona Vera. Infelizmente, faleceu, não pude comparecer lá, mas fica aqui nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, especialmente aí ao Najib e as filhas da Vera. Deus conforte a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Deus te marque.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novo Espaço. Senhor presidente, eu quero comunicar, né, a população ali da Vila Santa Maria. Ali tem nós estamos com um problema ali sério. O mar está muito grande, né, e tem que fazer a limpeza do bairro. Eu quero comunicar à população lá que eu já pedi reiteradas vezes à prefeitura e eu acredito que na próxima semana, dessa semana até na outra semana, né, vai fazer. Eu já pedi várias vezes à Secretaria, né, do Meio Ambiente para fazer aquilo ali. A população está cobrando, até acha que a gente não está cobrando, eu já mandei o requerimento. Agora, novamente, a gente faz essa cobrança aqui, né, no plenário, para que a Secretaria, né, do Meio Ambiente faça a poda ali na Vila Santa Maria, na Rua São Francisco e a rua ali adjacente. Faz essa gentileza para nós, porque o mosquito da dengue já apareceu, está aparecendo lá agora até escorpião. Então, nós estamos muito preocupados. Já passou o período chuvoso e nós não podemos brincar, né, com a vida das pessoas, né, as pessoas, idosos, crianças, e nós estamos muito preocupados. Então, eu quero deixar esse pedido aí especial para a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa da Luciana. Né, atende nós lá, atende a população, porque é a população que está pedindo, não é o vereador Delcimar que está determinando. A população está fazendo esse pedido, determinando que vocês façam esse serviço para nós lá. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Reavildo, e depois o vereador Reavildo.
Ô, presidente, apenas para registrar o passamento do Luiz Carlos da Saneago, faleceu no dia 13, ele visitava as casas ali, resolvendo as demandas da Saneago ao longo dos anos, mais de 30 anos servidores, inclusive foi até candidato em alguma época e a vereador, infelizmente nos deixou. Fica aqui o registro de pesar a todos os familiares e também convidar a população para participar do arraial lá do Anaville. Barraquinha inicia amanhã, quinta-feira, e encerra com almoço no domingo, e é em prol da construção da nossa capela lá. Comentar aqui o Dr. Matheus e todos os envolvidos para que essa barraquinha aconteça, e sempre é um sucesso, que toda renda é revestida para a nossa capela. No mais, muito obrigado.
Vereador Ramil, comunicando.
Bom, quero trazer aqui, né, comunicada população ali da região da Grande Jaiara. Ontem o vereador Jean abordou a questão da João Pinheiro e nós já tínhamos encaminhado para um estudo em toda a região ali próxima a Fernando Costa, para que venha otimizar, né, o trânsito ali. Então nós temos ali diversas ruas como Goiana, né, Alberto Torres, como Marechal Gouveia, como João Pinheiro, que está tendo complexidade. E aquelas né, uma já a gente já trouxe a resposta, a solução, que foi a Carlinhos da Ribeira agora, que só tem uma via dupla, aliás, só vai a sentido Fernando Costa, antes era dupla, né, mão única agora. E também a Corumbá, ali que fica um pouco para baixo, né, a gente tem a dificuldade quando sai da Fernando Costa e quando alguém está saindo da João Pinheiro para entrar. Então, todo esse estudo ali para otimizar aí essa mobilidade ali da Grande Jaiara. Também ali a Avenida Tiradentes, quando sai ali da Rua Goiana, que faz ali a entrada para Tiradentes, nós temos ali uma grande complexidade no posto Amazonas, né, onde ali fica, né, filas de carros esperando ali diminuir o fluxo. Então, encaminhamos também, estamos aí aguardando a resposta, ou uma faixa lombada, lombofaixa ali, ou, né, um sinaleiro ali para melhorar. E também, já fazendo menção aqui, estarei à noite aqui junto com o vereador Jean, nessa homenagem que ele fez à proposição, parabenizá-lo. Né, a Therapies Love Kit tem feito um excelente trabalho na cidade de Anápolis, né, junto ao Glauco. Hoje, pela manhã, o Glauco já me encaminhou aí um áudio fazendo o convite. Né, nós já fizemos uma moção de aplausos para a Therapies Love Kit, aqui nessa Casa de Lei, né, assim como também uma medalha, né, que é a medalha Sueli Elizabeth, para honrar as instituições e as pessoas que têm defendido a causa da PCD. Né, Sueli Elizabeth, essa que ao longo da vida também defendeu a causa da PCD por fazer uso da cadeira de roda e também foi uma grande incentivadora do basquete de rodas. E eu fico feliz de ver a tamanha evolução da Therapies Love Kit, que não só na cidade de Anápolis, Goianésia, Jaraguá, Nerópolis, né, Califórnia, né, Estados Unidos, estão fazendo um excelente trabalho. E o Felipe Mota, hoje um psicólogo coordenador da Therapies Love Kid, onde estão fazendo treinamento aí em diversas cidades, tive o privilégio do primeiro seminário autista em Anápolis, que nós realizamos, ele participar junto à Liga Acadêmica de Comportamento Humano, e ele poder depois abordar com a gente, dizer, o primeiro momento que eu conheci autismo, anos atrás, foi através de um trabalho que você já vinha prestando à comunidade, trazendo simpósios, né, para ensinar, né, tanto os psicólogos, né, tanto a comunidade da saúde, quanto a educação e os familiares aí no tema autista. Então, né, mais uma vez, a minha felicidade de poder saber do reconhecimento do empenho, do estudo e do trabalho que a Therapies Love Kids está fazendo, em especial ao Felipe, que Deus abençoe vocês, sucesso, Deus abençoe o Glauco, e também o vereador Jean, que teve esse olhar muito específico quanto ao trabalho da Therapies Love Kid na cidade de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Ainda há espaço nas comunicações, não havendo escrito sobre a proteção de Deus da Caixa Cerrada essa sessão, e convoco outra para amanhã, quinta-feira, dia 16, em horário regimental. Um bom dia a todos.
Muito bem, são 10 horas e 50 minutos, estamos concluindo mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Marcos Vieira, uma sessão um pouco mais rápida, e como o presidente do Menino do Certo disse, amanhã nós teremos outra sessão e na sexta-feira também. Isso porque na semana que vem a gente vai ter sessão só na segunda-feira.
E são 9 sessões ordinárias por mês, então a Câmara cumpre dessa forma o calendário do mês de maio.
Valeu, Marcos.
Valeu, até amanhã.
Muito bem, a gente fica por aqui. Você que está com a gente na TV Câmara, amanhã a gente volta para a transmissão da sessão. Você que está na Manchester, amanhã tem transmissão de sessão ao vivo também. E agora você fica com os nossos podcasts, as informações sobre a Câmara Municipal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.